Olá, mobgrafista! Seja bem-vindo ao Mobcast, o seu podcast sobre mobgrafia. Aqui com vocês hoje, James Dantas, e neste episódio 8 do Mobcast, onde reprisamos em forma de áudio o que rola nas lives lá no Instagram do Mobgrafando, vamos relembrar o papo que tivemos com o Caio Fragoso. Caio, que é especialista em fotografia de ambientes, fotografia de viagem e também presta serviços para o setor hoteleiro, né, fazendo fotos de hotéis, pousadas e restaurantes, contou um pouquinho para a gente sobre como é trabalhar com essa arte e quais são as dicas para quem deseja fazer trabalhos melhores dentro desta temática. Preparado para essa jornada? Então coloque seu fone de ouvido e aumente o volume, pois depois da vinheta começa o Mob Chat. E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o James Dantas em mais uma Mob Live aqui direto pra você. Hoje é a Mob Live de número 9. Vou até colocar aqui o comentário. Mob Live 9. Olha só, o Marlon Oliveira já entrando aqui. Seja bem-vindo, Marlon. Tô digitando aqui o texto do nosso comentário fixado. Caio Fragoso e a fotografia para hotelaria, o que envolve os ambientes, né? Vamos colocar aqui. Vamos ver quem tá chegando. Olha só, o Carlos Bispo entrando na live. Seja bem-vindo, Carlos. Os cachorros já estão começando a atentar aqui, como sempre, né? Então, é isso aí. Vamos colocar uma musiquinha, que é aquela trilha sonora do sucesso. Pessoal, vão dizendo aí se o áudio tá ok, se tá tudo legal, né? Questão de vídeo também. Temos aqui um minuto. Olha só, indie rock. Hoje, música é cortesia do Alex Rainbird. Arte Registrada, entrando na live, seja bem-vindo. Arte Registrada, inclusive, que fez uma série de stories muito legais sobre a questão da fotografia sensual, né? Como escolher um profissional a partir disso. Então é bem legal vocês depois darem uma olhada lá, né? Para cuidados para as pessoas, né? Até para vocês orientarem amigas de vocês e tal, ao escolher um fotógrafo para fazer fotos sensuais. Áudio e vídeo ok, coloquei a musiquinha agora. Se estiver saindo ok aí, vocês vão dizendo. Dailana entrando na live, Ju Foto entrando também, a sua galera chegando. Caio daqui a pouco aparece por aqui, ele já deu sinal no WhatsApp. E vamos embora. Olha só. Que bacana. Deixa eu ver aqui se o pessoal que tá perguntando aqui o que ele faz. Instagram.com/mobgrafando. Entra na live e eu te convido. Bem simples o procedimento aqui, não tem mistério, a não ser que aconteça o mesmo que aconteceu com a Isa, né? Quem lembra da live da Isa Quadra, lembra daquele bug que a gente teve, mas eu acho que não vai ter nada do tipo hoje não. Tata Gamer Vlog entrando na live, a Islen Ramos, Dai Martins também chegando por aqui, vamos dar uma olhadinha, tá massa, vamos ver... Instagram.com. Robson entrando na live. Robson José, o Photos and Moments também. Photos and Moments, na verdade, né? Photos and Moments. Que bacana. Robson Pirapozinho, manda abraços aí. Abraço pra Pirapozinho, Robson. É isso aí, a galera chegando e vamos lá. Olha só, três comentários seguidos aqui no Mobgrafando. Ah, Vitor. Ah, pessoal. Galera, lembrando, tá rolando sorteio de Natal aí do Mobgrafando, né? É só ir lá no feed, regras bem simples, é só seguir o Mobgrafando, seguir aqui o meu perfil, Dantas James, e o perfil do Machado Júnior, que é o Júnior Underline Axe, e marcar um amigo lá no post. Você tá concorrendo à coleção completa de livros de fotografia do Henry Carroll. Uma coleção riquíssima, né? Que é a coleção Leia Isto Se Quiser. E aí tem, se quiser fazer fotos incríveis, fotos de gente, fotos de lugares, o fotos de Leia isto se quiser. Use este diário se quiser tirar fotos incríveis, que é o livro Desafio. E o livro do Leia isto se quiser fazer muito sucesso no Instagram, com dicas pro perfil de vocês. O Robson disse que já tá participando. Quem ainda não participou, só ir lá e chegar junto. Só ver por onde o Caio anda. Acho que ele tá chegando por aí já já. Enquanto isso, eu vou convidar o pessoal aqui que tá online. Ó, o Caio Fragoso aparece já aí. Eu vou até mandar pra ele, que aí ele já chega junto. Olha só, o Timóteo estava online há 5 minutos. Ele sempre aparece por aqui. Mandar aqui pro Lucas também. Vou mandar pro Tóquio. Vou mandar pra Rafaela, que faz tempo que não aparece. Vou mandar, deixa eu ver aqui pra quem. Vou mandar pra Rosana. Vou mandar até pro Paulo Del Valle. Paulo Del Valle apareceu aqui, vou mandar pra ele. Vamos lá, olha só. Paulo Del Valle tá em viagem. Se ele aparecer aqui, é loucura. Olha só, o Iago Fotografias entrando na live. Seja bem-vindo, Iago. Breve, breve, tá aqui você no Mobigrafando pra falar da sua oficina, hein? Olha só. Direto aqui no grupo, Carlos Bispo já postou aqui que tá ok. Tá massa, pessoal chegando. Só esperar o Caio se manifestar pra gente começar, beleza? Deixa eu ver até se ele já tá por aqui e eu que estou me passando, né? Ah, o Caio já tá por aqui. Ninja, 5 minutos já pra começar, já, tranquilo. E pessoal, quem quiser fazer pergunta, pode fazer, que eu vou monitorando todos os comentários aqui, tá? Então todo mundo tá convidado a fazer perguntas sobre fotos de hotelaria. E olha só o Caio. Olá, grande já. Caio. Beleza?
Beleza.
Seja bem-vindo, Caio. Aqui é o Mobigrafando. É uma honra ter você para conversarmos hoje. E só testa o áudio aí, vê se a galera tá ouvindo direitinho para a gente começar o assunto, beleza? Você me ouve? Fala alguma coisa aí, Caio. Tá meio baixo o seu áudio. Enquanto isso, eu vou colocar os cachorros aqui para fora, que eles já estão... Né? Já viu sendo a corriqueira aqui da nossa rotina. Cara, se você tiver de fone, acho que fica melhor.
Tá, só um momento.
Aquele começo técnico, né? Fala, arte registrada. Citaram o meu nome aqui, vamos ver se há algum comentário. Olha só, Marlon Oliveira dando ok. O Caio tá colocando o fone. Abaixar a música um pouco, abaixo agora.
Melhorou
baixar
aí, Jesus?
O volume estava em 70, baixar para 40. Caio, agora ficou melhor. Acho que agora ficou melhor. Testando, 1, 2.
Opa!
Pronto, agora tá perfeito. Acho que a galera também vai dar um feedback positivo aí. E vamos começar com a nossa tradicional apresentação, né? Então, para quem não conhece, que o Caio Fragoso, conheci ele durante um trabalho que ele fez aqui na cidade, né? Ele trabalha também prestando, né, serviços para Secretaria de Comunicação, né, Caio, do Estado.
Isso,
e eu vou deixar que ele se apresente agora, que ele fale sobre quem ele é, o que ele faz, para que vocês entendam por que ele está aqui. Caio, esse espaço é todo seu, fale o seu nome e vamos embora.
Pessoal, eu sou o Caio, como o James falou, eu trabalho na Secretaria de Turismo do Estado, não é a de Comunicação. E é verdade, a gente se conheceu lá em Penedo, numa das viagens que eu fiz para fotografar a cidade. E foi legal, não foi, James? Foi uma oportunidade boa que a gente pôde fazer algumas coisas juntos. E é isso, fotografar paisagens e natureza em geral se tornou uma grande paixão minha e foi o que me levou para a fotografia.
Bacana. Caio, e como é que você começou com essa questão de fotografar a natureza? Como é que você despertou esse interesse?
Cara, foi realmente através desses trabalhos, como eu te falei agora há pouco, para a Secretaria de Turismo. Na verdade, toda a minha ideia, o meu início na fotografia se deu através da fotografia de naturezas e paisagens. Primeiro porque antes era apenas um hobby, né? Não fotografava profissionalmente. E aí, através do hobby, isso foi crescendo e surgiram oportunidades que me levaram a trabalhar com isso. Mas é isso, fotografar paisagens é uma grande paixão, apesar de hoje não ser o meu principal foco profissional, né? Eu levo isso mais como uma coisa artística, né? não digo um hobby, mas é um escape artístico, assim. Mas o meu foco mesmo é prestar serviço para empresas. Serviço de fotografia. É isso, foi assim que tudo começou. Geralmente é assim, né? É ideal que comece assim, né? Como uma brincadeira, uma paixão. E aquilo vai crescendo.
Bacana. Cara, eu vou fazer um comentário sobre isso, mas antes de mais nada, só você posicionar a câmera um pouquinho mais pro seu lado esquerdo, pra você enquadrar melhor na... Você tá meio assim de lado, meio sumindo. Cara, te vê bem, né? Agora tá massa. E, assim, pelo que eu vejo, até pelo próprio Mob Grafando aqui, muitas das pessoas que começam a fotografar até com smartphone, como hobby e tal, elas têm essa tendência a começar fotografando natureza. Talvez porque não tenha tanta pressão de você ter que dirigir alguém, né? Vai treinando seu olhar ali pra luz, pra arquitetura, pra paisagem, e acaba desenvolvendo uma paixão,
às vezes,
né?
Até como uma terapia, né? De você ir em algum lugar sozinho, né? Um lugar silencioso. E aquilo tem um efeito tranquilizante, né? E ali as pessoas se acham, talvez.
Você é de Maceió mesmo, Caio?
Sou de Maceió.
E você começou fotografando Maceió, realmente?
Isso, é. E aí eu comecei fotografando Maceió. Bem, na verdade, eu fazia essas fotos de paisagens e natureza, mas naquele momento eu também prestava serviços para clientes. Eram serviços de design gráfico e publicidade, onde eu conseguia encaixar fotografia nesse serviço, se fosse na criação de um website ou até mesmo produzir conteúdo para as redes sociais. Eu ia fotografando ali, apesar de não ser a minha atividade principal. E daí isso foi crescendo, foi tomando conta do que eu fazia. E hoje é a atividade principal.
Que massa! As coisas vão acontecendo. Desculpa só interromper, porque veio uma questão bem interessante aqui, né? Você começou com uma atividade complementar e essa atividade complementar se tornou a principal, né? Uma coisa muito bacana. Beleza, tem muita gente que está iniciando na fotografia que tem esse medo, né? Eu já tenho emprego. Às vezes a fotografia é um hobby, eu não vejo muito futuro nisso, não sei se devo investir. Qual é a dica que você dá nesse sentido?
Olha, fotografia, quando você fala assim, fotografia, você pode estar falando de 1 milhão de coisas, né? Então existem diversos ramos dentro da fotografia que você pode seguir. Se você for levar a fotografia para um lado mais artístico, mais lúdico, é mais difícil de se vender. É mais difícil de entrar num mercado onde você possa ter um meio de vida. Não estou dizendo que é impossível, né? A gente conhece muitos aí que vivem dessa forma, mas o ramo artístico, de certa forma, seja para fotografia, para música e outras coisas, pode se tornar complicado se você for pegar isso como meio de vida. Mas, para responder tua pergunta, a fotografia tem muitos ramos, muitas vertentes que você pode seguir, algumas têm mercados melhores que outras. E daí vai caber a cada um fazer um estudo, né? Que cada cidade, cada região pode oferecer coisas melhores para certos ramos, né? Mas é preciso estudar realmente como o mercado está, para que você decida fazer esse passo, né? De entrar na fotografia como um meio principal de vida. É claro que não deve ser feito de uma forma totalmente impensada, né? Existe espaço, mas precisa ser estudado, principalmente questão do mercado.
Olha, o Arte Registrada fez um comentário aqui com essa relação de fotografia de paisagem e tal. Ele disse que acha mais difícil fotografar paisagens do que fotografar pessoas, né? Porque como você falou essa questão do mercado, cada um tem uma afinidade, ele se sente mais à vontade fotografando pessoas. E você tinha essa visão também de achar, por exemplo, que fotografar pessoas era mais difícil que paisagens? Como foi seu começo?
São técnicas diferentes, né? O desafio de você fotografar pessoas é justamente a direção. Então, o fato de você estar ali, se comunicar com outras pessoas bem, saber dirigir cada um, até porque cada modelo vai ter uma forma de agir, uma personalidade, e aí você vai ter que estar ligado. Isso é um desafio, né? E as coisas acontecem muito rápido, às vezes também por conta da luz natural, o pôr do sol, o nascer do sol, esses momentos são muito rápidos, muito curtos. E se você não estiver ligado ali na direção, você pode perder algumas coisas. Em relação à paisagem, já é outra parada totalmente diferente. Na minha visão, é mais a questão da composição, de onde você se posiciona, como você vê a luz. E nesse caso não tem muita regra também, isso são dicas, mas acho que o lema principal você usar a tua visão para montar aquela imagem interessante, né? Que seja apelativa para alguém.
Que massa. É. Olha, aproveitando esse gancho que você falou de estudar o mercado, a Ruda Carolina perguntou qual a maior dificuldade do mercado de fotografia. Mas como você mesmo falou, fotografia é uma coisa muito ampla. Então vamos reduzir esse escopo. Dentro do seu mercado, que é fotografia de ambientes e fotografia para hotelaria, né, que é o que você faz mais hoje, qual você lista como a principal dificuldade?
Cara, eu acho assim que para qualquer fotógrafo que vai começar, seja em qualquer área, a principal dificuldade pode ser o equipamento, pelo menos no começo, porque a gente, pelo menos nessa área de fotografia de ambientes, você vai precisar de uma série de equipamentos que não são necessariamente baratos, né? Então vai aí o tripé, todo o kit de iluminação, as lentes angulares, que são um pouco caras também. Então isso pode ser uma dificuldade, né? E eu acho que para você se manter no mercado e fazer disso uma renda, o que pode ser uma dificuldade, na verdade, é o teu network, né? A tua cartela de pessoas que você conhece que poderiam ser uma oportunidade de trabalho. Então, montar esse network também pode ser uma dificuldade, mas é ele que vai te garantir depois.
Que massa! Eu vou aproveitar, eu vou adaptar uma outra pergunta aqui. Vai também lá. Que fizeram, que foram perguntas similares, né? O Jonas Foto perguntou, qual o conselho para quem está começando agora? Então eu vou adaptar da seguinte maneira. Caio, quantos anos de mercado você já tem?
Olha, eu sou muito verde na fotografia, não vou mentir. Eu tenho cerca de 2 ou 3 anos fotografando, mas como eu te disse antes, eu já trabalhava com fotografia de forma complementar, porque a minha formação é design gráfico, então eu trabalhei com publicidade por um tempo. E a fotografia, para quem mexe com design gráfico, sabe que é totalmente inserida, né? Ela é um não anda sem o outro. Mas, assim, eu acho que a questão do tempo de mercado talvez não tenha tanta relevância quanto outras habilidades que você possa ter. Como eu te falei, saber lidar com o cliente, o networking que você vai construir, de você ter a inteligência de investir em equipamentos e saber ter o retorno deles, né, para você e depois reinvestir. Isso tudo aí são habilidades que não são necessariamente técnicas de fotografia, mas que você tem que ter para poder liderar um negócio, né, para você ter um negócio. Porque se você é fotógrafo, você é dono de um negócio. E aí não adianta isso. Só saber clicar. Você tem que realmente saber ver isso e entender isso como negócio, para que você defina estratégias, saiba conseguir cliente, saiba mantê-los, saiba precificar o seu trabalho. Porque senão vira algo puramente artístico, e aí eu acho que realmente o desafio é esse, quando você vê isso como arte, nada mais.
Então acho que, Jonas, com essa resposta aí, o Caio respondeu bem a sua pergunta, né? Então se for linkar aqui um tripézinho, né, seria saber investir no equipamento correto, claro, para o que você vai fazer, né? Uhum. Investir no networking para poder os seus contatos espalharem o que você faz e abrirem portas para você. E prestar atenção no que você está fazendo no quesito de gestão, né? Perfeito. Tem que ter esse tripé básico aí para conseguir deixar o negócio rentável.
Claro.
Vamos ver se mais alguém fez alguma pergunta aqui. Pronto, olha só. O Arte Registrada fez uma pergunta mais interessante aqui também. Já que você falou que é formado em design e trabalhou com design, você acha que essa formação em design te ajudou com o tratamento das fotos?
Totalmente, sim. Quando a gente mexe com design gráfico, o fotógrafo é como se fosse um produtor de uma matéria-prima. Ou seja, a gente está montando uma peça ali para qualquer que seja uma campanha, uma publicidade. E aí vai vir uma foto de algum lugar, certo? Seja de um banco de imagens, seja que seja uma foto que você encomendou de um profissional. Então vai vir alguma foto, e ali você vai ter que usá-la na tua peça. Você vai ter que tratar, você vai ter que aplicar efeitos, se for o caso, fazer recorte. Então tudo isso ajuda, sim. Não apenas na questão técnica, mas na questão conceitual, no sentido de que você precisa entender como funciona uma imagem, como ela apela para as pessoas, quais são as cores que são mais adequadas para cada momento. E isso é muito importante, sim. Acredito que tenha sido.
Olha só. Inclusive, foi uma pergunta. Tanto a Arte Registrada quanto a Ruda Caiolina fizeram a mesma pergunta ao mesmo tempo. Só mudou um pouquinho as palavras, mas acabou respondendo duas perguntas de uma vez. Isso
influencia muito, assim. Pelo menos no meu caso, foi uma base fundamental para que eu pudesse tocar esse trabalho com outra visão, entendeu? Sem talvez os vícios de alguém que sempre fotografou.
Muito bacana. Então vamos começar a falar realmente da fotografia de ambientes. Começou como hobby, foi sendo levada pela formação e tudo mais. Você realmente caiu de cabeça. Então, como você lida com essa questão da fotografia de ambientes e de hotelaria no geral? Porque eu vejo que você, principalmente agora, você está postando muitos trabalhos que você está fazendo, alguns hotéis da região, trabalhos muito bonitos, inclusive, né? A gente até listou um aqui para as perguntas. Então, como é que você mentaliza, ou então como é que você organiza esse fluxo de trabalho?
Cara, é como eu disse, se você é um fotógrafo, você tem um negócio. Então, se você tem um negócio, você tem que saber montar a estratégia dele. Seja de networking, onde envolve não apenas o ato de fechar um trabalho, mas um ato de angariar um trabalho. Então você vai ter que aprender a fazer. Você vai ter que aprender a fazer.
Vou ter que dar um print aqui porque o Paulo Del Valle chegou, minha gente. Olha só.
Seja bem-vindo.
Temos a honra do Paulo Del Valle aqui. Inclusive, eu vi que o Paulo Del Valle já curtiu foto sua, né, Caio?
Cara, eu não sei.
Paulo Del Valle já curtiu foto sua. Se eu curtiu, vi hoje. Cara, eu vi. Eu fiquei com essa impressão. Muito legal. Então, desculpa a interrupção, mas vamos lá.
É isso, é uma interrupção mais do que justa, né? Bem-vindo, Paulo Del Valle. Onde a gente estava mesmo?
Você estava falando da organização, do networking, qual o seu trabalho atual.
Perfeito. Eu acredito que o networking seja um dos pontos mais importantes se você quer tocar uma carreira como fotógrafo. É claro que o Instagram está aí para gerar negócio para todo mundo, e tem sido assim para muita gente. Mas eu vou dar o meu exemplo pessoal, onde eu atendo clientes mais na região onde eu vivo. E o network é fundamental, é fazer contatos com pessoas que conhecem pessoas, saber chegar ao teu cliente é fundamental, né? Fora isso, a questão estratégica e financeira é muito importante também. Você tem que aprender a ter uma agenda bem organizada, a aprender a cumprir prazos de forma positiva, então evitar atrasar trabalhos, saber ser produtivo, né? E entre outras coisas também, mas é como eu disse, saber ver a fotografia como um negócio é fundamental para que você possa tocar isso por muito tempo, para que não seja apenas um hobby, algo puramente artístico, entendeu?
Caio, pronto, o Arte Registrada fez um complemento, né, que o networking para qualquer tipo de trabalho, na real, é muito importante, né, independente da fotografia
e tal. Eu me atrevo até a dizer que o networking é talvez uma das habilidades mais importantes que o ser humano pode ter hoje.
É verdade. Quanto mais... Tem uma teoria que eu esqueci agora, mas dizem que basta... você se conecta com 6 pessoas para encontrar o que você precisa. Se eu não me engano, a teoria do mundo pequeno. Diz que para você chegar numa pessoa, você passa por até 6 até chegar nela, né?
Acho que
então, um exemplo, dizem lá no LinkedIn. Conexões. Então, o que é bem interessante, né, de se ver, que o networking realmente ele abre portas e traz oportunidades magníficas. Então, já que a gente está falando de networking, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que a galera deve estar curiosa, assim, pra... No seu network inicial, qual você julga ser a oportunidade mais importante que você teve, graças ao network?
Cortou um pouco, você pode repetir?
Posso sim. Dentro do quesito networking, qual você julga ter sido a principal oportunidade que o networking te proporcionou no começo do seu trabalho?
Cara, eu acho que é importante você comunicar bem às pessoas o que você faz. Então, eu não vou saber te apontar uma oportunidade, mas aquelas pessoas que você encontra, que você conversa, você saber comunicar de forma clara e objetiva o que você faz, saber demonstrar que você faz aquilo com paixão, que você faz aquilo porque você quer, porque você gosta, né? E, principalmente, em conversas e network, é muito importante você apresentar para o teu cliente como você pode ajudar ele, né? Não é só falar, eu faço isso e... me contrate, porque não vai funcionar assim. É importante que você fale como a empresa dele pode se beneficiar através do seu trabalho. Como você pode fazer com que ele ganhe mais dinheiro. A verdade é essa. Esse é o X.
Que massa.
Mas não pode ser uma mentira. Você tem que ter esse produto formatado. Você tem que saber como você vai fazer isso e comunicar isso para os seus clientes, potenciais clientes, bem. Acho que talvez esse seja o X daqui. Você é contratado porque aquela pessoa espera que você faça o negócio dela prosperar.
Entendi. Isso é um ponto importante.
Falando, né, de forma crua, é isso mesmo.
Olha, eita, veio uma pergunta agora de alguém que, não, pelo menos na mamografia, é especialista em fazer foto de paisagem. Então vamos lá. O Temóteos perguntou: durante a sua fala, você diz muito sobre o cuidado de não tornar o trabalho simplesmente artístico. Quais seriam os problemas caso isso ocorresse?
Não há problema algum. Quando eu falei que para o trabalho não virar completamente artístico, não é que eu falei que é errado. Na verdade, eu estava respondendo a pergunta de que quais seriam as principais dificuldades e como entrar no mercado de fotografia. E aí eu disse que se você tiver um trabalho puramente artístico, você pode ter mais dificuldade de se vender. Mas não é que é errado. A gente está no Instagram aqui, a gente sabe de inúmeros profissionais e pessoas que vivem bem com fotografia artística, né? Vendendo até quadros e até no próprio Instagram mesmo, com a movimentação do Instagram, fazer ali o seu trabalho, né? Mas foi isso que eu quis dizer, não é que é errado, é que talvez possa ser uma dificuldade se alguém quiser entrar no mercado de fotografia.
Uma coisa que é interessante, quando a gente fala de fotografia artística, a gente está falando justamente do profissional que ele explora muito o conceito, né? Ele é um trabalho mais experimental, é um trabalho mais conceitual e que talvez não possa ser entendido facilmente pelo público que ele está querendo atingir. Né? Então, se o público não entende o que você faz, é o do arte registrada. Acho que posso complementar isso. Meu trabalho é puramente artístico até eu precisar de dinheiro.
Acho que é por aí. Todo mundo precisa pagar contas, né? E você pode terminar até fazendo algo que não seja o teu foco principal, mas que você sabe que aquilo vai dar uma renda, mas que seja temporário, que o seu objetivo a longo prazo seja fotografia artística, não tem nenhum problema nisso.
Olha só, interessante, né? Ele falou até que teve que se adaptar ao mercado, mas é aquela questão, até um ponto que eu estava lendo ontem, né, com o pessoal do Fotologia, né, com o Eduardo, Gustavo e tal, que é a questão de você se adaptar ao mercado, mas de não se vender ao mercado. Né? Claro, e quando você se vende ao mercado, é de você fazer o que todo mundo já está fazendo e você não conseguir se destacar.
Perfeito. Você vai ter que se adaptar ao mercado no sentido de estar atento a todas as necessidades novas que possam aparecer, porque as coisas mudam incrivelmente rápido, né, hoje em dia. Então, você não pode se dar o luxo de ficar obsoleto, né, ser um profissional obsoleto. Então, você tem que estar atento a todas as tendências, mudanças que estão ocorrendo não apenas na fotografia, mas na comunicação em geral, porque fotografia é comunicação. E é isso. Você tem que ficar sempre atento, mas também não se vender. Você tem que ter confiança no que você faz e de repente ele pode estar falando da questão do preço, né, do valor que você cobra. Não sei se foi essa a pergunta, mas você tem que ter confiança no que você faz e saber que aquilo vai dar retorno ao seu cliente, vai trazer mais dinheiro para ele. Por isso você tem que ter um valor justo pelo teu serviço, né?
E isso é importante, realmente saber precificar. Caio, agora uma curiosidade que eu acho que a galera deve estar aí querendo perguntar, mas está com vergonha. Eu vou perguntar por eles. Você mencionou que trabalha para a Secretaria de Turismo. Então, como é trabalhar para uma Secretaria de Turismo? O pessoal já imagina logo que você viaja o estado todo, tem um trabalho muito bacana, muito legal, curte muitos locais que você vai, mas a gente sabe que não é só glamour, né? Tem um trabalho duro ali envolvido. E como é que você pode explicar isso para a gente, sem entregar muito detalhe, que a gente sabe que tem coisa confidencial, né?
Uhum. O trabalho de fotografar os destinos turísticos é muito interessante. Geralmente a gente sai... As viagens acontecem, claro, não são tão frequentes quanto as pessoas podem imaginar. Mas apesar de serem viagens e apesar de serem de ser natureza e você estar ali para fotografar paisagem, tem um trabalho planejado por trás, então tudo é feito pensado, né? Vou dar um exemplo, se você for fazer uma viagem para fotografar, digamos, Maragogi, não sei se todo mundo aqui é de Alagoas, mas Maragogi é meio que um paraíso assim, no litoral norte do estado. Então tem que haver toda uma programação ali em relação à previsão do tempo, tábua de marés. A gente sabe que os produtos turísticos não são apenas as praias, né? Eles podem envolver também outras coisas, como restaurantes, passeios de jangada, de barco, de bugre. Então tudo aquilo tem que ser alinhado previamente, né? Os contatos têm que ser feitos com as secretarias municipais, com os próprios profissionais que atuam no turismo em cada região, além do próprio planejamento natural, digamos, né, do tempo e da maré. Então tem todo esse trabalho prévio que é feito antes das viagens. É claro que você fotografar numa praia é maravilhoso, né? Você está ali num lugar aberto, lindo, e está ali tirando foto, você está perfeito, fazendo tudo que você quer, né? Mas é isso mesmo, é bom, mas tem um trabalho por trás, tem um suor que é derramado ali, né? Muito sol tomado, você fica torrado, né? Então depois você vai lá passar não sei quantas mil horas acionando, tratando foto. Não estou dizendo que é ruim, mas tem trabalho também.
Olha só, o Arte Registrada até perguntou se no seu caso você também acaba, dependendo da programação, você também acaba cobrindo eventos festivos, como shows, festas e manifestações culturais da cidade. Uhum. Entra no seu trabalho também?
Olha, no meu trabalho pela Secretaria de Turismo, pode entrar, sim. Mas se a pergunta foi se eu faço isso paralelamente, de forma autônoma, assim, como freelancer, não, é raro. Como freelancer, eu atuo principalmente no mercado hoteleiro e de turismo. Essa é a real. Mas esses eventos culturais, sim, eu participo quando eu estou trabalhando pela Secretaria de Turismo, porque são pautas relevantes para a gente, né?
Ah, ótimo. Então, acho que a pergunta foi nesse sentido.
É.
Bacana. A Ruda Carolina aproveitou o seu gancho da questão de se manter atualizado e perguntou como você faz para se atualizar, já que você é uma pessoa que está aí sempre, né, no fazendo jobs e tal. Como é que você se programa para se atualizar realmente?
Olha, a gente sabe que talvez um curso superior, um curso de faculdade em fotografia, para a maioria das pessoas não ia servir, porque quem já está dentro do mercado, quem já está atuando, não é interessante você entrar na faculdade para fazer tudo do zero, né? Até também nem sei o quanto isso iria ajudar. O que eu faço são buscar cursos, muitas vezes online. Então você pode encontrar na internet uma infinidade de cursos em todas as áreas que você possa imaginar. Eu vou até dar uma dica. Recentemente, aliás, eu entrei no Fotos TV. Não sei se vocês conhecem. E o Fotos TV é muito legal porque ele é uma plataforma apenas para cursos de fotografia. Então,
vou até dar uma pesquisada.
Ele aborda desde empreendedorismo, a gestão do tempo, produtividade, marketing, até a parte técnica, né? Como da fotografia em si, no ato ali, né? Iluminação, regulagem de equipamento, tudo isso é bem legal. E eu acho que para quem está no ramo da fotografia, não tem muito para onde correr, não. Você vai ter que buscar capacitações, muitas vezes online, não significa que seja pior ou melhor. E ainda bem que a gente vive nesse tempo, né? Que tem muita coisa disponível, porque se fosse 10, 20 anos atrás, talvez não fosse assim.
Ah, isso é verdade. Hoje a informação está mais abundante, né? Dizem até que é mais fácil hoje você iniciar na fotografia, justamente porque é mais fácil você buscar informação de como começar. Mas ao mesmo tempo você tem essa questão do se manter, né? Começar, beleza, mas se manter é algo que você tem que trabalhar todos os dias.
Exato, por isso que eu falei aquele comentário lá sobre um trabalho puramente artístico, né? Mas é isso, os tempos que a gente vive nos dão essa bênção, digamos, que é a informação abundante e imediata, né? Mas, por outro lado, a concorrência é absurda, o número de pessoas interessadas em fotografia também cresceu muito, a própria tecnologia muito mais, e tragam mais pessoas para o mercado também, o que aumenta a concorrência. Então, tem prós e contras, eu acho que ninguém deve se desanimar ou se iludir com isso também. Acho que os tempos vão mudando, você tem que estar se adaptando sempre e não perder o foco, né, do que você quer.
Pronto, já que a gente está falando de foco, estudo, diferencial e tal, o Anderson Fanny fez uma pergunta que, óbvio, você vai responder de acordo com a sua vivência. Ele perguntou, na sua opinião, qual o diferencial hoje em dia para chamar a atenção de um público na fotografia? Vamos colocar no seu exemplo, qual o seu diferencial para chamar a atenção do seu público?
Olha, eu vou ser bem sincero. Eu tenho usado o Instagram há um tempo já, mas realmente a maioria dos meus clientes que atendi até hoje foram feitos através de networking, foram feitos através de contatos, muitas vezes pessoalmente mesmo, apertando a mão, conversando olho no olho. E eu acredito que 90% dos meus jobs fechados tenham sido assim. Eu acho que isso é uma coisa que, para mim, é um diferencial, porque a gente vive num mundo tão digital, né? E você tá ali cara a cara, falar com o cara, com o teu cliente pessoalmente, explicar para ele as coisas, ele te ver, né? Saber como você fala, como você se veste, como você pensa.
Que massa.
Às vezes é um diferencial, pode ser. Para mim é isso, mas para outras pessoas pode ser diferente também. Para outras pessoas, a rede digital pode ser que traga mais negócios. Para mim funciona assim.
Que massa, essa aí é uma questão interessante, né? Você ter o diferencial do cara a cara, né? Do pessoal mesmo ali.
Mas eu acredito que o Instagram traga visibilidade, sim, isso é inegável. Você ter um bom website, eu acho importante também, porque é uma plataforma que você não fica refém de outras empresas, no caso o Instagram ou o Facebook, que seja. E é isso, eu acho que você tem que pluralizar a tua comunicação, não pode ficar tão estreita em um canal só. Talvez você use o Instagram de uma forma, mas você se comunica pessoalmente de outra, e você também tem o teu website, enfim. Acho que tem que ser por aí, acho que você tem que... É importante também determinar o teu público, né? Onde é que ele tá. Talvez meu público não esteja no Instagram, esteja em outras mídias. E talvez o público, teu público, o Anderson, talvez esteja no Instagram. Então, acho que não tem a regra certa, assim, a verdade absoluta. É importante entender quem você quer atender e onde esse público está. Se ele está no Instagram, como achá-lo, né?
Aproveitando que a gente está falando de diferenciais, vamos falar de uma tendência moderna agora, né? Principalmente na fotografia de ambientes e viagens. O Thiago Rio perguntou: e o uso de drones na fotografia, principalmente com relação ao seu trabalho, é válido? Hoje, acrescentaria algo na sua metodologia, no seu fluxo de trabalho?
Cara, o drone é legal, eu acho válido, sim. Antigamente, você vai pegar 10 anos atrás, esse tipo de imagem era feita com helicóptero. Então, para você alugar um helicóptero, ir lá fotografar, o custo imenso, o tempo imenso que você perdia ali. E o drone, eu acho que foi fantástico. Ele, inclusive, possibilita imagens que não eram possíveis ser feitas antes, né? E eu acho bacana, principalmente para paisagens e até para o meu trabalho também, hotelaria, é bem interessante. Eu sou totalmente a favor do drone, nada contra.
O Jonas Foto fez uma pergunta que você acabou de responder, né? Ele tinha perguntado de que forma pode ser divulgado o trabalho fotográfico. Você acabou de citar, né? Um bom website, usar o próprio Instagram, claro, se o seu público estiver lá, usar o Facebook, enfim. Então é ver onde o seu público está e usar esse canal, né? Não adianta você fazer, olha, gente, estou no Instagram, mas o seu público são pessoas que, sei lá, estão no Facebook e você não está atingindo lá, né? Então tem que estudar direitinho.
Perfeito. E pela minha experiência, repito que o networking não deve ser, o networking pessoal não deve ser subestimado. Eu acho que quanto mais digital o mundo fica, talvez ele se valorize mais.
Olha só, deixa eu dar uma olhadinha aqui no pessoal. O arte registrada mencionou que estava assistindo a live com 1% de bateria, foi até recarregador. O Timóteo disse que achou interessante quando você falou sobre a questão da praia, né? Que apesar de estar no local paradisíaco, não é um trabalho fácil. Acho que a valorização do trabalho é importantíssima para o reconhecimento. Nada de, ah, mas é só uma foto. Ah, acho que você já passou por essa fase, né? De ter que explicar para as pessoas que o seu trabalho não é apenas apertar um botão e a foto sair ali mágica pronta, claro, da câmera. Claro.
Às vezes ali você está sentado muito tempo esperando só o sol nascer, ou só o sol se pôr perfeitamente atrás daquele coqueiro ali, atrás daquela pedra, ou então você está ali com a câmera no tripé na praia esperando a onda perfeita bater daquele jeito, naquele galho. Então, envolve também muita visão, você tem que ver o que você quer. Eu acho que o fato de você chegar e clicar é um trabalho muito robótico, muito automático, e não é isso, né? Porque isso pode ser substituído facilmente. Eu acho que o trabalho da gente como fotógrafo de paisagens e natureza é justamente a visão, né? É o diferencial de um ser humano por outro. É você ver o que outras pessoas não veem. Pode ser um ângulo, pode ser uma ideia de um movimento, pode ser cores, pode ser luz. Então você vai aplicar a tua visão ali. É importante você pensar nisso antes de fazer. Eu não sou a favor de você chegar lá em qualquer cenário que seja e ali você, pô, vou ver o que dá aqui, vou começar a clicar e ver o que dá. Eu acho que não é muito bem por aí. Imagina assim uma banda que vai se apresentar num show e tentar criar uma música ali no palco na hora. Provavelmente não vai ficar muito bom, pode ser que fique, né? Se a banda for foda, assim, mas provavelmente vai ser complicado. E eu acho isso, que o planejamento faz parte da fotografia também, e a questão da visão, você saber o que você quer fazer. Eu quero fazer isso, essa foto, desse jeito, naquele lugar. Então você pensou. Agora você vai executar. Como você vai executar? Aí você planeja. Eu acho que é bem por aí. Eu não sei se você percebeu, mas eu tenho um papo muito assim, né? Mas é isso. Eu acredito que se você unir a tua visão artística com habilidades de negócio, eu acho que você está no caminho do sucesso.
Aproveitando, né, já que você falou de planejamento e tudo mais, acho que isso está incluso na questão lá da secretaria, mas você também trabalha de freelancer, né? Então pode envolver essa questão. A Ruda Carolina perguntou se você costuma trabalhar sozinho ou se conta sempre com a equipe que ajuda e tudo mais.
Olha, depende do trabalho. Se você for dirigir pessoas, por exemplo, é importante ter alguém ali, né, que seja para segurar um rebatedor, dar uma assistência na luz. De repente, até chama-se equipe para cuidar da maquiagem, do figurino, do pessoal. Então, dirigindo pessoas, é importante que esteja alguém para te dar um auxílio. Por menor que seja, é bom que esteja ali, porque você fica totalmente concentrado na tua parte, na fotografia, né? Respondendo, sim, eu acho importante ter um assistente, né, para diversos tipos de trabalho. Algumas vezes não precisa, né? Se de repente você estiver fazendo uma fotografia de paisagem, algum ambiente natural, talvez você peça para alguém ficar em algum lugar, ou para sair na foto de uma forma discreta, mas talvez um assistente não seja necessário. De forma geral, eu trabalho sozinho, sim. Seja no planejamento ou até na pós-produção, onde eu estou editando as fotos, e geralmente é um trabalho sozinho. Se eu for contar com outra pessoa, normalmente é um assistente.
Bacana. O Arte Registrada fez um comentário dizendo que hoje ainda não tem verba, né, para ter equipe, faz meio que tudo sozinho. O Timóteo disse que se precisar de alguém, ele segura o rebatedor como ninguém.
Beleza.
Já tem um assistente aí para fazer. E a Ruda Carolina perguntou se você promove cursos.
Não promovo cursos, mas estou aberto.
Olha aí. Inclusive, temos que organizar aquela ideia lá, né? Da saída
do fotográfico. Verdade.
Vamos trabalhar para 2019.
Estamos deixando o teaser aí.
Inclusive, Caio, vamos aproveitar que estamos aqui nos encaminhando para a reta final e vamos fazer uma pergunta aqui que acho que a galera vai gostar, né? Você faz fotos para hotelaria, o setor hoteleiro está muito aquecido, né? Tem alta temporada, está todo mundo querendo ser visto, todo mundo querendo ser escolhido pelos clientes e precisa de imagens impactantes, né? Para que o pessoal bata o olho no site e diga, poxa, esse hotel é tudo de bom, quero ficar nele e tudo mais. Então, quando você é contratado por um hotel, como é que você organiza o job? Geralmente você se hospeda por uns dias lá, né? Faz toda a ambientação. Explica pra gente como é o trabalho de fotografar um hotel.
Vamos lá. Se o hotel for na minha cidade aqui, digamos, se for em Maceió, então não tem necessidade de eu dormir no lugar. Eu moro aqui. Mas já aconteceu de fazer trabalhos em outras cidades e aí rola de dormir. A forma como eu trabalho é a seguinte. Se eu precisar me locomover a outra cidade, então o custo dessa locomoção já tem que estar incluso no orçamento. Certo? Então a gente já vai com isso tudo acertado. E é importante que durma-se no lugar. Porque quando faz falta em hotéis, geralmente começa-se pelo café da manhã.
Sim.
Então o café da manhã é muito cedo. Até porque você não pode fazer as fotos do café da manhã com os hóspedes lá, comendo suco, porque vai incomodar, vai atrapalhar a movimentação do hotel. 90% dos casos é feito antes de abrir para os hóspedes. Então é um trabalho que começa geralmente às 5h30.
5h30?
5h30 geralmente é a hora que começa esse trabalho. E daí a gente parte para as demais áreas do hotel. Para fazer as demais áreas do hotel, é importante que seja feita uma visita técnica antes. Então, nessa visita técnica, você vai avaliar a luz, você vai avaliar o ambiente, você vai avaliar os melhores ângulos que você vai usar, como você pode compor cada cena. E aí, com essa visita técnica, você já sai com uma noção muito mais ampla do que você vai fazer na hora, né? Principalmente porque você tem que saber também o que você vai levar de equipamento, né? Qual a lente, né? Eu costumo compor cenas dentro dos ambientes. Por exemplo, vamos supor que tem um quarto ali, um quarto de hotel que tem uma mesinha e uma cabeceira. Então, naquela mesinha ali eu ponho um livro, um óculos de ler, pode ser até que uma plantinha. No guarda-roupas, a gente pode colocar sapato, camisa, uma mala. Então, eu penso nessas cenas, né, observando o ambiente na visita técnica. E daí já vou com tudo em mente no dia da produção. Né? É preciso que, é como eu falei, não dá para chegar improvisando. Tem que chegar já com tudo pensado, né? Porque é assim que o negócio funciona. O negócio não tem como rolar com improvisação. E a rotina é essa. Geralmente começa-se muito cedo. É importante uma visita técnica para que você possa planejar como vai ser tudo. E fazer um trabalho tranquilo, né? Porque se você tem tudo... pensado, você não vai. É muito difícil você ter o contratempo, você ter um imprevisto, algo que te atrapalhe muito. Né? O trabalho corre mais tranquilo, você fica mais tranquilo, você faz mais devagar, com calma, talvez repetindo uma coisa ou outra, pensando melhor. Essa aqui é a rotina. E aí, geralmente são trabalhos que duram 1, 2 dias inteiros. Se for preciso dormir no hotel, sim, dorme no hotel também. É isso, é um trabalho legal, mas é como eu te falei antes, precisa de planejamento também.
Olha só, muito interessante, né? O pessoal ter essa visão que realmente, né, a fotografia ela é planejada, não é uma coisa de, cheguei, essa luz está muito bonita aqui, eu vou fazer uma foto aqui, né? Você pensa em cada detalhe. Eu achei muito interessante essa questão da composição de cenas, porque o fato de você colocar um óculos ali na mesinha, você dá a intenção de que tem uma pessoa ali, né? Que está usufruindo daquela estrutura e de que está aproveitando justamente aquilo que o espaço tem a oferecer.
Até a Ruda Caiolinha humanizar perguntou. A foto.
Só para complementar, a Ruda Caiolinha comentou que esse tipo de trabalho que você faz, ele humaniza a cena e torna tudo melhor, né? Quem vê se identifica.
Perfeito, é isso. É uma forma de humanizar sem pessoas. Alguns clientes preferem fazer as fotos sem pessoas, outros preferem com pessoas, outros não têm verba para contratar modelos. Então tudo depende ali. E essa forma de criar cenas ali é legal, porque humaniza, né? E é uma forma que eu uso para diferenciar meu trabalho, mas cada um pode pensar numa coisa diferente também. Como eu disse, se você chegar simplesmente só para clicar, você está fazendo um trabalho muito robótico, e eu acho que não é por aí.
Bacana. Caio, aproveitando esses minutos finais, a gente ainda tem aqui pela estimativa do Insta uns 11 minutos, eu gostaria agora de falar com você com relação aos destaques, né? Você já teve trabalhos publicados no IMA, né? Os concursos que eles fazem, acho que foi a terceira edição, né? Ano passado. Eu lembro que você saiu na publicação e tudo mais. Então, como é que você vê essa questão dos destaques na fotografia? Ele é algo que os fotógrafos devem perseguir? Ele é algo que agrega, mas que não deve ser o foco? Como é que você vê essa questão?
Olha, eu acho que tem alguns fatores envolvidos aí. A questão da ampliação da sua marca, do seu nome, né? Ele vai alcançar mais pessoas se ele estiver fazendo parte desses destaques, né? Que seja um concurso, uma revista. E tem a questão também talvez da tua autoestima, né? Como fotógrafo, você se sinta mais reconhecido e ali você se sente mais confiante para investir no seu trabalho. Porque é um ciclo virtuoso, né? Como chamam. Se você acha que está fazendo um bom trabalho e você é reconhecido, aí você procura fazer melhor ainda, daí mais reconhecido. Então eu acho que influencia de forma positiva na tua autoestima, no teu reconhecimento, na tua motivação. É, alguns desses concursos, às vezes, pagam dinheiro, né? E também tem um retorno financeiro legal, né?
Sim.
Esse do IMA mesmo, se eu não me engano, acho que o prêmio do vencedor era uns 4 mil reais.
Isso.
Também eles dão equipamento. Isso é legal. Então, nesse sentido, eu acho bacana. Agora, não sei se tem como a pessoa viver pensando muito só nesses destaques. Eu acho que é mais uma forma de reconhecimento para motivar você e também para ampliar o teu networking, digamos, talvez, também. As pessoas vão estar lhe vendo mais.
Networking é interessante.
Teve esse trabalho do IMA aí, que é um livro anual, né, que eles fazem.
Isso.
Daí cada ano tem um tema. Esse do último, acho que foi... Flora. Acho que foi Flora.
Isso.
De Alagoas.
Foi a Flora.
Fala
de Alagoas.
Flora, se não me engano. Ou foi só Flora? Aí eu mandei uma foto que eu fiz lá na trilha do Visgueiro, que é em Maragogi. Essa trilha hoje é um produto turístico da região e lá tem umas árvores que têm 500 anos ou mais. Então são árvores que estão lá desde a época da descoberta do Brasil. E a gente fez um trabalho lá, que a gente foi fotografar a trilha e tal. Uma dessas fotos ficou entre as selecionadas para o livro do IMA, mas não foi top 3, não.
Olha só, o Souza Fotos pedindo pra gente dar uma olhada no perfil dele depois. Quando acabar a live, Souza, eu vou dar uma conferida, viu? Abraço dado. Você,
valeu, Souza Fotos.
Pode garantir aí. Olha só, a Ruda Carolina disse que teve uma foto sua postada no perfil da NatGel, né? Então, olha só, essa questão dos destaques aí. Pessoal, acho que o pessoal que pesquisa muito sobre foto de paisagem tem a NatGel como uma referência, né?
É, a NatGel é uma instituição que existe desde 1800 e tanto. Né? E depois eles criaram a revista, que é super conceituada. Mas, enfim, é algo de muito peso, né? De um valor muito grande a instituição deles. Então, foi realmente maravilhoso. Eles têm uma sessão que eles publicam fotos de pessoas, porque eles devem ter os fotógrafos contratados, mas tem uma publicação semanal ali que eles publicam fotos de usuários e tal, e a minha foi uma delas. Foi uma foto até que eu repostei hoje, porque foi aniversário de Maceió. É uma...
Sim.
Foto do farol, bem legal. E aí o pessoal até pergunta aqui qual o efeito que eu usei, porque é uma foto de longa exposição, né? Então tem a câmera no tripé ali, né, para aqueles 30 segundos abertas, e às vezes o pessoal fica confuso achando que é algum Photoshop e tal. Mas não, galera, é uma foto real.
Olha só, que bacana. Deixa eu dar uma olhadinha aqui que mandaram uma pergunta legal. Foi o Timóteo. O Timóteo deu uma tietada aqui. Ele disse que chegou aqui sem te conhecer, mas está saindo te admirando. E aí ele está perguntando, Caio, como é que a gente pode encontrar o teu trabalho?
Cara, meu trabalho está no meu perfil do Instagram e no meu website. Meu website é meu nome, é caioconkfragoso.com.br.
Olha aí, simples e direto, gente. Só conferir lá que o cara é isso que vocês estão vendo aí, é gente fina. Gosta de compartilhar, gosta de conversar, tem um trabalho muito bacana. Não. E eu vou aproveitar, Caio, esses últimos minutos aqui para fazer uma pergunta que é bem clichê, mas que eu acho que vai render uma interação legal. Já que você fotografa foto de paisagem e o pessoal que fotografa com o celular, principalmente quem está começando, gosta de aproveitar a hora dourada, porque as cores ficam mais legais, porque dá aquela tonalidade bacana e, tipo, dá mais segurança você fotografar uma cena bonita, né? Dificilmente você vai errar. Que dica você daria, dentro da sua experiência, para se fotografar um pôr do sol ideal, por exemplo?
Cara, eu vou bater na mesma tecla. Planejamento, pesquisa, previsão do tempo, ver se naquele dia que você quer fotografar, céu limpo, céu nublado, pode ser nublado, seja bom para você. Se você queira uma foto com céu nublado, nuvens ali, aquela coisa mais dramática. Pode ser que você queira céu azul, né, e fazer uma foto bem legal de uma praia no céu azul, com água cristalina. Então, previsão do tempo é interessante, tá sempre de olho. Tábua das marés, se você for fazendo na praia, A gente pensava na Tábua das Marés. E se você quiser aquele cenário bem piscinas naturais, corais, tropical ali, a maré sequinha fica bem mais legal. Então é isso, horário e planejamento. Você tem que estar ligado nisso. E saber os equipamentos que você vai levar, né? É bom você estar sempre bem equipado para qualquer coisa, né? Você tem vários tipos de lente, leva tudo. Mas na questão do celular, é importante também que você tenha um domínio do uso da câmera do celular. Muitos hoje em dia já oferecem, você deve saber mais que eu, opções que eles chamam de profissionais, né, na câmera.
Isso. Então, oferece, a grande maioria oferece.
Eu não trabalho profissionalmente com o celular, mas já explorei bastante as funções do meu. E eles hoje oferecem muitas coisas legais, dá para você fazer muita coisa boa com o celular, se você tiver um domínio bom ali do que você está fazendo. Eu acho que ainda a máxima do automático ainda vale. Se você deixar no automático, é provável que você não fique satisfeito com o resultado. Porque ali vai ter uma inteligência artificial pensando por você. Mas se você aprender a usar a máquina que você tem em mãos, acredito que você possa produzir muita coisa legal. Então é isso, é planejamento e aprender a usar o equipamento que você tem.
Muito bacana. Caio, dentro do Instagram, só para a gente finalizar aqui, aproveitando para fazer um paralelo com a pergunta que o Souza Foto fez, né? Muita gente, obviamente, quer que o seu trabalho ele alcance o maior número de pessoas. Mas quando a gente fala do profissional, né, a gente quer que o nosso perfil, o nosso trabalho, ele alcance os clientes, né, que ele alcance os potenciais contratantes, se eles estiverem dentro ali daquela rede. No seu caso, do seu uso do Instagram, você leva essa máxima do networking também dentro do digital? Da questão de sempre estar interagindo com pessoas, sempre estar conversando? Como é que você lida com isso?
Cara, eu acho que sim. No Instagram é importante que você também tenha você faça uma troca, né, com outros usuários. Eu percebo que a questão da cooperatividade funciona bem no Instagram. Então você, de repente, se apoiar alguém, a pessoa te apoia de volta, né? Curtida. Eu acho que é por aí, você se envolver com a comunidade, né? Porque eu percebo que as subcomunidades vão sendo formadas ali. O Instagram é uma grande comunidade, mas existem as subcomunidades, né? Que da fotografia de paisagem, né? Fotografia de, sei lá, hotéis, modelos, publicitárias. A gente falou antes do Paulo De Valle que é uma referência, né, para quem curte fotografia de paisagem e publicitário também, né? E ele é um grande entusiasta da fotografia de celular também. Então eu acho que é importante você se envolver com essas subcomunidades aí, você entrar no meio, começar a conversar com outros profissionais, ver como eles trabalham, como é na cidade de cada um. E aí as coisas vão aparecendo. Eu acho também que não adianta forçar demais. A questão de você querer cair na mosca de um cliente perfeito, assim, talvez seja um pouco de ilusão, você tem que ir aos poucos, realmente, e talvez os primeiros trabalhos você faça mais pelo portfólio, né? E depois você vai crescendo, vai havendo uma troca, acho que é por aí.
Foi claro. Bacana, Caio. 3 minutos aqui pra gente finalizar, eu vou fazer só a última pergunta, que foi da Ruda Caroline. Uma pergunta bem simples, mas de um significado bem intenso. Caio, o que te inspira?
Olha, será que eu falo assim de pessoas no Instagram ou qualquer coisa assim?
O que te inspira no seu trabalho, cara? Pode ser pessoa, enfim, o que te inspira?
Eu acho que fotografia são cores, cara. Eu sou inspirado por cores. Eu acho que a imagem, ela é uma forma de causar um estímulo, uma sensação numa pessoa. E acho que as cores fazem um grande papel nisso. As cores e a iluminação. Acho que você saber trabalhar com isso, né, com um bom contraste, com montar ali uma imagem que seja apelativa, que brilhe aos olhos das pessoas, é o que mais me motiva. Então, nem sempre eu sou inspirado por fotos, né? Pode ser que, observando alguma coisa no mundo natural, seja uma árvore, um galho, qualquer coisa ali, uma textura, uma cor, uma luz me dê inspiração. Pode ser vendo um filme, né? Eu acho que se você ficar muito preso no ciclo, talvez seja clichê, você fica muito limitado. Por exemplo, eu sou fotógrafo, então eu só vou me inspirar em fotos. Então eu vou ficar vendo fotos de outras pessoas e ali eu vou ficar... sempre buscando repetir aquilo. Eu acho que por aí você deve ampliar a tua visão e buscar inspiração em tudo. Seja, sei lá, na natureza, ou em livros, filmes, sensações, pessoas. Acho que a inspiração vem do mundo não foto. A inspiração vem do... Eu tento trazer o que eu vejo fora da fotografia para dentro da fotografia.
Muito bacana. Caio, de verdade, quero agradecer a você por ter passado essa quarta aqui conosco, de ter disponibilizado essa hora para conversar aqui com a nossa audiência. Espero que todo mundo tenha gostado. Só lembrando, tá? Agora eu estou de férias, então os podcasts vão retornar. Inclusive, Caio, essa live vai se transformar em podcast. Que a gente depois você pode espalhar para a galera conferir, ver como é que sai sua voz aí no programa.
Massa.
Tem muita gente
que tem sido legal e espero que as perguntas tenham sido claras. Apesar da minha forma um pouco prolongada de responder, né? Mas espero que tenha sido claro.
E
foi bacana a live. Parabéns pelo perfil também, muito legal.
Muito bacana. Então, vai se transformar em podcast. Lembrando que tem um sorteio de Natal rolando. Então, quem não participou, vá lá e participe, que vai ter uma coleção de livros aqui do Henry Carroll. Inclusive, depois, Caio, eu vou te mostrar o livro, que é o Leia Isso Se Quiser Fotografar Lugares. É um livro muito legal, pode dar uma inspiração bacana também. E é isso, Mobgrafista. Espero que você tenha gostado desse Mobchat de número 8. A live com o Caio foi muito bacana, o Caio foi muito solícito, explicou muito bem, né, como fazer as melhores fotos de paisagem, a questão do planejamento, a questão de escolher a cena que você quer fazer. E com isso, espero que você faça melhores fotos de paisagem daqui em diante. Também lembramos que você pode nos enviar mensagens de voz através do Anchor FM. Basta baixar o aplicativo no seu Android ou no seu iOS, criar uma conta e enviar mensagens que podem ser dúvidas, parabéns, questões para próximas lives e afins. Então a sua participação vai ser inserida em outros episódios. É a sua chance de participar conosco e criar esse conteúdo bacana para a comunidade Mobgrafista. Então é isso, até o próximo Mobchat e até mais.
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.